Na área médica, a geriatria tem uma preocupação adicional no atendimento de seus pacientes, o fato de indivíduos considerados de alto risco se exporem à situação de aglomeração, especialmente num local como o hospital, por exemplo, onde o risco pode ser ainda mais elevado. Por isso, a divisão de geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, encaminhou mensagem para os pacientes que fazem acompanhamento de rotina para doenças crônicas no seu ambulatório, recomendando que, se estiverem bem, não compareçam às consultas eletivas e que façam o reagendamento em momento oportuno. Tudo para evitar a aglomeração de grupos de risco e protegê-los do contato com potenciais transmissores da Covid-19. Já os pacientes que têm demanda e não podem esperar, a recomendação é que mantenham o retorno agendado. Mas a falta de assistência mais direta também pode trazer danos. Por isso, médicos residentes do hospital iniciaram contato com cada um dos pacientes atendidos na geriatria. O professor Paulo Fernandes Formiguieri conta como é feita essa abordagem e qual o objetivo da iniciativa.
A intenção do contato direto pelo médico geriatra, pelo residente que faz a ligação, é, primeiro, o acolhimento das dúvidas da família e do paciente. Em segundo lugar, entender a condição atual desse paciente para avaliar se, de fato, o risco dele ficar desassistido por um período maior, né? Sem essa consulta, ele suplantaria um risco potencial de uma vinda ao serviço hospitalar. E, eventualmente, orientar esses pacientes ou familiares alternativas, né, ou a pequenos ajustes que pudessem ser feitos e orientados por telefone, ou a maneira mais adequada de buscar um auxílio para as demandas, um serviço de menor risco, quando isso fosse cabível. Então, a intenção foi principalmente não desassistir esses idosos, essas famílias, nas suas doenças crônicas, nas suas demandas crônicas, e eventuais orientações para demandas mais agudas.
O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto é uma unidade universitária de atendimento terciário, onde pacientes de maior complexidade buscam auxílio. Entre esses pacientes estão aqueles com doenças associadas ao envelhecimento, como clínicas oftalmológicas, cirúrgicas e neurológicas. Essa abordagem é feita para os indivíduos acompanhados na geriatria, mas outros serviços do hospital também fazem esse trabalho.
Bom, a nossa orientação atual é tentar, sempre que possível, né? Então a gente faz o contato e avalia a situação, tenta orientar as soluções que possam ser feitas pela família em domicílio. Em algumas situações que demandam alguma avaliação de urgência, a gente orienta o local adequado, né? Na sua cidade ou em Ribeirão Preto, quais os serviços de um atendimento de urgência que devem ser procurados. Quando é possível, às vezes, um manejo que demanda uma receita diferenciada ou demanda um exame diferenciado, a gente pede que o familiar não idoso, né, fora de condição de risco, venha até o hospital, a gente combina um horário, um local, para então entregar algum pedido de exame ou dar alguma orientação mais direta, né? E quando é necessário que esse indivíduo seja examinado, que não é possível fazer uma orientação de conduta sem a presença do indivíduo para ser avaliado e que isso não é necessariamente uma urgência que necessite procurar o pronto atendimento, ou eventualmente tem uma indicação de internação hospitalar que não é mais eletiva e se torna algo com mais urgência, então esse indivíduo é orientado a vir até o hospital para essa avaliação in loco ou eventualmente uma internação para uma resolução mais rápida da condição. Quando é possível que isso seja feito em outro contexto, sem necessidade do indivíduo vir ao hospital, então essa é a preferência.
Para o professor, vivemos numa época de muitas incertezas e que ainda se prevê um pico de incidência da Covid-19, pois se trata de uma doença com alta transmissibilidade, em que todos precisam se proteger, reduzindo ao máximo o contato com pessoas que tenham circulação no ambiente externo. Sobre o isolamento social de idosos, ele orienta.
Infelizmente, a gente tem essa situação de restrição que é muito ruim no envelhecimento. A gente percebe e se preocupa muito com as consequências desse segundo isolamento, né? O teu isolamento protetivo, mas ele acaba tendo esse aspecto também do isolamento negativo, no sentido da pessoa ter pouco acesso, pouco suporte emocional também. Então, buscar sempre que possível manter um distanciamento prudente, mas ao mesmo tempo sem uma desassistência, né? Se manter disponível, se manter em contato com as pessoas da maneira mais segura possível, mas mantendo esse contato, para que a gente possa passar por essa fase mais crítica e depois, entendendo melhor a condição da doença e, eventualmente, na esperança de opções de tratamento e, mais para frente, opções de proteção por vacinação, a gente possa ter mais tranquilidade. Mas, nesse momento, para a população de risco, indiscutivelmente, o isolamento protetivo, ele é fundamental. Inclusive, a gente sabe de situações em que o indivíduo mora sozinho ou mora um casal de idosos e não tem uma família próxima. E nessas situações, o auxílio dos voluntários, dos vizinhos, dos conhecidos, das pessoas na proximidade para restringir essa circulação é sempre muito importante.
Mesmo com a pandemia, o professor lembra que as pessoas não podem esquecer de monitorar suas doenças crônicas e devem tentar se concentrar nos aspectos positivos da boa alimentação, buscar atividades que possam ser feitas em segurança dentro do domicílio, como leitura, jogos e atividades físicas, enfim, manter o espírito positivo.
A gente sabe que é difícil, a atenção é muito grande, mas ao mesmo tempo um número muito maior de pessoas não vai ser afetada diretamente pela doença. E essas pessoas precisam não deixar também ser afetados de maneira muito negativa pelo isolamento. A gente sabe que isso é ruim para todos, infelizmente não temos uma saída mais efetiva por enquanto, no momento. Então, essa proteção dos dois lados. Eu tenho que me proteger da doença, mas eu tenho que proteger também de adoecer pela proteção. Então, buscar alternativas, exercícios, atividades mentais, buscar um pensamento positivo, o suporte na coletividade e manter sempre a calma, evitar o pânico, mas de maneira a ter prudência.
Acabamos de ouvir o professor Paulo Fernandes Formiguieri, da Divisão de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, que falou sobre as ações da divisão para o atendimento de pacientes neste período de pandemia. O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto tem no seu site informações para o público em geral sobre a doença COVID-19, com orientações e aspectos científicos e contribuições do HC para o enfrentamento da doença. Nos próximos dias, o Hospital Amigo do Idoso, vinculado ao Hospital das Clínicas, terá uma página neste site com linguagem apropriada para esse público. São informações específicas sobre a doença em si e mais gerais, como, por exemplo, lidar com a saúde nesses tempos de pandemia. Também será possível acessar informações sobre atividades culturais, intelectuais, de exercício físico e de alimentação. Tudo vinculado às especificidades do envelhecimento. Acesse hcrp.fmrp.usp.br/covid. Repetindo, acesse hcrp.fmrp.usp.br/covid. Rosimeire Talamone para a Rádio USP.